Sentar agora em pé.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nossos irmãos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao nosso vereador secretário que faça chamada, senhores vereadores. Sob proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente reunião. Peço aos nossos servidores que façam a leitura da ata das proposições, João.
Você falou leitura da ata, não, né?
Perdão, leitura das proposições, João.
Ofício número 211 do gabinete do prefeito, encaminhando o balancete da receita e despesa referente ao mês de março de 2015, com os respectivos documentos para análise, fiscalização e demais procedimentos de costume nessa casa. Então, senhores vereadores e visitantes, quem quiser olhar, ver os balancetes, estão aí à disposição o mês de março de 2013. A indicação número 20, subscrita pelo vereador Lino dos Santos Filho. O vereador que essa subscreve requer nos termos regimentais que seja enviado expediente para o senhor prefeito, solicitando a implantação do Fundo Complementar de Previdência Social nos termos do parágrafo único do artigo 2º da Lei Complementar nº 872, de 6 de junho de 2006, e parágrafo único do artigo 2º da Lei Complementar 883, de 19 de julho de 2006, Estatuto dos Servidores Públicos, visando a complementação do valor da aposentadoria dos servidores por ocasião de suas respectivas aposentadorias. Tendo em vista que o percentual de reajuste concedido pelo município de Jaci geralmente é maior que o percentual concedido pela Previdência Social, ao longo do tempo, os proventos dos aposentados defasam em relação à remuneração que recebiam quando exerciam seus cargos e, dessa forma, faz necessária esta complementação. Solicita ainda que, enquanto não for implantado o fundo, ou mesmo após a implantação, não tenha o recurso suficiente para complementar os proventos dos servidores aposentados, que seja instituída uma verba indenizatória para equiparar o valor do provento ao do cargo público que ocupava no município. Sala de sessões, 4 de maio de 2015, Lindo Santos Filho, vereador. A de número 21, subscrita pelo vereador Márcio Luiz Borges. O vereador que essa subscreve requer nos termos regimentais que seja enviado expediente para o senhor prefeito, reiterando as indicações abaixo descritas. Número 1. Seja feita a reforma, incluindo eliminação do parquinho localizado na Praça Nossa Senhora Aparecida, no bairro da Serra, salientando que esse pedido já foi efetuado através de indicações anteriores, notadamente as de número 36, de 17 de junho de 2013, e 48, de 30 de junho de 2014. 2. Sejam feitos reparos na eliminação da praça do bairro da Serra e outras praças da cidade, objeto de indicações anteriores, notadamente as de número 44, de 24 de junho de 2014 e 46, de 30 de junho de 2014. Número 3. Seja feita a manutenção nos bueiros das ruas do bairro da Serra, conforme pode ser visualizado na foto anexa, a falta de tampa dos bueiros da rua Estelino Luiz da Paixão, bem como limpeza nas vias do citado bairro, estendendo-se às outras vias da cidade, incluindo lotes baldios, conforme indicações anteriores, notadamente as de número 16, de 18 de março de 2013, 66 e 67, de 2 de dezembro de 2013, 24 de março de 2014, 82 de 9 de dezembro de 2014, 1 de 3 de fevereiro de 2015 e 4 de 10 de fevereiro de 2015. Anexo segue algumas fotos para evidenciar a situação em que se encontram nossas ruas, a iluminação da Praça Nossa Senhora Aparecida, bem como o parquinho de diversões na referida praça. 5 de maio de 2015, Márcio Luiz Borges, vereador. Segue anexo fotos que por ele foram colhidas. Indicação número 22, subscrita pelo vereador Lino dos Santos Filho. O vereador que essa subscreve requer nos termos regimentais que seja enviado expediente para a empresa de ônibus São Cristóvão, solicitando que a direção daquela empresa disponibilize um ônibus para fazer o itinerário Jaci a Lavras no horário de 6h20 da manhã, visto que o atual ônibus que faz o itinerário nesse horário tem como ponto de partida o distrito de Macaia, e quando passa em Jaci já está com lotação completa, prejudicando assim os usuários dessa cidade, que são trabalhadores e estudantes que precisam chegar no trabalho ou na escola no horário certo. Cita como exemplo a enfermeira senhora Edmara Daniela Gomes, que não conseguiu embarcar no referido horário e chegou atrasada no hospital, onde ia participar de uma cirurgia, o que lhe trouxe transtornos. Segundo a senhora Edmara e outros usuários, todos os dias de 20 a 30 passageiros são deixados para o horário seguinte, e dessa forma conta com a sensibilidade da diretoria da empresa para colocar mais um ônibus saindo de Jaci no citado horário. 5 de maio de 2015, Lino Santos Filho, vereador. Em relação aos projetos, o ordinário de número 7, 2015, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2016 e da outras providências. Ainda vai ser analisado, né, senhor presidente? Esse aí não vai entrar em votação, não. E o projeto de lei complementar número 11 estabelece gratificação para os profissionais de saúde da atenção básica e da outras providências. Consideradas as emendas número 1 do vereador Rodrigo, número 2 dos vereadores Zé Marcelo, Carlos, Arnaldo, Nelson e Márcio, está em primeira votação hoje, de acordo com o artigo 65 do regimento interno. Em relação aos projetos de resolução...
Secretário, eu gostaria de pedir vista desse projeto 11.
E o projeto de resolução número 5 de 2015, que aprova com ressalvas as contas do município de Jaci, exercício 2013, está sendo apresentado juntamente ao relatório da comissão. Esse relatório é datado dia 14 de... Aliás, dia 7 de abril de 2015, ainda tem a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas Antiga, que seria Márcio Luiz Borges, Carlos Antônio Aparecido Barbosa e Rodrigo Douglas de Las Boas. Então, parecer o seguinte: prestação de contas do Executivo Municipal, exercício financeiro 2013, ordenador de despesas José Maria Nunes. Analisando o parecer prévio do Tribunal de Contas de Minas Gerais, que opinou pela aprovação das contas, é possível colher do fundamento do referido parecer as seguintes informações. Sobre a abertura de crédito suplementar, a unidade técnica do TCE chegou à conclusão de que não houve abertura de créditos suplementares especiais, sem cobertura legal e sem recursos disponíveis, estando compatível com os dispostos dos artigos 42 e 43 da Lei nº 4.320/64. Sobre o empenho de despesas sem créditos concedidos, também entendeu a unidade técnica do TCE que foram autorizados créditos no total de R$ 24.200.000 e efetivamente empenhados despesas no montante de R$ 20.889.228.67. Portanto, deu-se cumprimento ao artigo 59 da Lei 4.320/64. Sobre o repasso de recursos ao Poder Legislativo, também entendeu a unidade técnica do TCE que foi repassado o percentual de 3,66% da receita base de cálculo ao Poder Legislativo dentro do limite constitucional. Sobre a aplicação dos índices constitucionais da saúde e de ensino, em relação à aplicação dos índices constitucionais relativos à saúde, foi aplicado o percentual de 27,20%. Já em relação ao ensino, foi aplicado o percentual de 31,54%, que atende ao disposto nos artigos 17, inciso 3º, do ADCT, combinado com a Lei Complementar 141 de 2012 e ao artigo 212 da Constituição da República. Sobre despesas com pessoal, por fim, a unidade técnica do TCE verificou que os poderes executivo e legislativo gastaram, respectivamente, 45,47% e 2,44% de suas receitas bases de cálculo, o que se encontra dentro do limite constitucional de até 54% e 6%. Do exposto em relação à matéria de competência do Tribunal de Contas, verifica-se a regularidade das contas, destacando que o plenário da Câmara Municipal é soberano para analisar outros aspectos não analisados pelo referido tribunal. E, se for o caso, chegar à conclusão diversa do parecer desta comissão, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas, resguardando futuras apurações, desde que de forma fundamentada e justificada. É o parecer desta comissão, 7 de abril de 2015, Márcio Luiz Borges, presidente da comissão, Carlos Antônio Aparecido Barbosa, relator, e Rodrigo Douglas de Las Boas, membro. E o projeto de resolução, então, aprova com ressalvas contra o município de Jaci, exercício 2013. Ficam aprovados com ressalvas as contas do município de Jaci, exercício 2013, e responsabilidade do prefeito municipal José Maria Nunes, nos termos do parecer prévio emitido pela Igreja Corte de Contas do Estado. Essa resolução entra em vigor na data da sua publicação, salvo sessões 7 de abril de 2015, aí segue a assinatura dos três vereadores, Márcio, Carlos e Rodrigo. Então são esses os projetos, as proposições dos vereadores e o comunicado sobre a presença dos vereadores e visitantes.
Perfeitamente. Queria fazer um comentário aqui com relação à indicação do vereador Lino. Eu também fui procurado por alguns moradores com relação a esse horário de ônibus. Me parece que está acontecendo o seguinte, no horário de 6h15, que é o horário que mais tem moradores transportando, né, trabalhadores de Jaci a Lavras, esses moradores, esse período de ônibus, ele vem da Serra, de Macaia, perdão. E ele passa, pega uma proporção de gente, né, e o outro que vem é o de Bom Sucesso, que é um ônibus, me parece que não é mais a lotação, é aquele ônibus que é cobrado um valor mais alto ainda. É aquele inteirinho.
Na Praça da Bandeira já não pega mais ninguém.
Ele já não pega mais ninguém.
Dali para cima já vem sem pegar ninguém.
Então, os trabalhadores estão ficando prejudicados aí em questão de horário. Estão chegando todo mundo atrasado, né? Principalmente na segunda-feira. Me parece que esse horário que vem de Macaia é mais complicado. Então, se você me permite, eu vou mandar essa indicação para lá juntamente com os senhores vereadores, né? Se estiver de acordo, a Câmara, né? Mandar a solicitação para lá. Com relação aos projetos em pauta aqui, nós tínhamos um projeto hoje para votação, né, mas o vereador Turi pediu vista. Então vou passar a palavra para os senhores vereadores. Vereador Márcio Borges.
Senhor presidente, Rodrigo, boa noite. Estendo os cumprimentos aos demais colegas vereadores. Boa noite, assessor jurídico, servidores da casa, pessoas que nos honram com a sua presença. Senhor presidente, hoje quero falar a respeito das indicações. Como foi mencionado por mim na última sessão, que eu estarei tomando uma atitude para tentar sensibilizar o executivo com relação às indicações que é feito por esse vereador, não somente comigo, mas também com os demais, alguns outros vereadores que fazem também as suas indicações. As indicações que não têm por obrigatoriedade não ser respondido, mas sim sensibilizar o executivo a executar alguma melhoria em algum determinado setor nos bairros, em nossa comunidade. Como não estava sendo atendido, tomei a decisão de registrar com uma fotografia, com foto, e anexar também junto às indicações e encaminhar novamente ao executivo. E eu já iniciei, senhor presidente, como foi mencionado semana passada, seria o quê? A reforma do parquinho localizado na Praça Nossa Senhora Aparecida, do bairro da Serra. Eu fiz uma indicação no dia 17 de 6 de 2013. Fiz também uma outra indicação dia 30 de 6 de 2014. Se a gente for lá hoje, o parquinho continua da mesma forma. Fiz também umas indicações para limpeza, né, na limpeza dos bueiros, né, no bairro da Serra. Tem indicação aqui de 2013, de 2/12/2013, 24/3/2014, de 9/12/2014, de 3/12/2015, indicações, as mesmas indicações tratando dos mesmos assuntos,
e nada até no momento foi respondido. E também da iluminação pública, onde eu citei a praça do bairro das Terras, bem como também a nossa praça principal. Está aqui a foto para os colegas vereadores que quiserem verificar, está aqui à disposição. Isso aqui realmente está escuro, porque eu tirei a foto à noite lá, e está aqui as necessidades que estão aqui é para melhoria do nosso bairro. Isso aqui, senhor presidente, é alguns pontos, né, que eu tenho certeza que agora, a partir de agora, eu vou apresentar aqui, sempre aqui, se possível, apresentar e mostrar que isso aqui não é para beneficiar o vereador ou fazer algo político. Aqui está para melhorar o bem-estar da população. Né? Essas indicações que estão sendo referidas do bairro da Serra, mas tem outras indicações do bairro do Jardim Planalto, né, do São Mateus, do Campo Alto, enfim, na medida do possível, tá apresentando aqui para que o prefeito, para o chefe executivo, possa sensibilizar e tomar as atitudes devidas. Outro ponto que eu quero comentar aqui, senhor presidente, se diz respeito com a iluminação pública. Para quem assistiu ontem uma reportagem do Jornal Nacional, onde tratou especificamente aqui do nosso estado de Minas Gerais, onde vários municípios estão tendo dificuldade de fazer o serviço que foi passado por responsabilidade do município com relação à iluminação pública. A gente pôde acompanhar lá a reportagem no município de Maria da Fé e também no município de Varginha, né? E já existe também uma força política para tentar reverter isso. E esse vereador aqui que fala nesse momento já pediu, através de um requerimento, informações junto ao executivo, se o município firmou convênio ou se é de responsabilidade do município com relação às trocas de lâmpada e instalações de novos postes em determinados logradouros do nosso município. Fato esse que não foi respondido, mas já tive informação que o município realmente firmou um convênio com uma empresa para prestar esse tipo de serviço e que já disponibilizou um telefone 0800, um telefone fixo para estar fazendo essas instalações de lâmpadas. A gente percebe aqui que o nosso município, em muitos lugares, bastante escuro, né? Então, realmente tem a necessidade de fazer manutenção. E tenho certeza que não é, e Jaci pode ter condições de estar arcando com esse serviço, mas tem vários outros municípios que não têm condições de estar arcando com esse serviço e provavelmente vai ser revertido isso para tornar responsabilidade da CEMIG para fazer esse tipo de serviço da iluminação pública. Outro ponto que me chamou a atenção também as publicações dos jornais daqui de Lavras, foi com relação à ação do Ministério Público, com relação ao Executivo de Lavras, tratando do desleixo por falta do Executivo com relação aos bairros da periferia. Né? Você vê que o Ministério Público cobrando o Executivo de Lavras a tomar atitudes com relação aos bairros da periferia. A gente vê, por exemplo, às vezes dá uma atenção especial no centro, mas as periferias deixa a desejar. E é um ponto que eu sempre falei aqui na Câmara, da importância da implantação do governo itinerante. Né? Qual a finalidade do governo itinerante? É de dar atenção não somente para o centro, mas também para todos os outros bairros do nosso município, inclusive a zona rural. Né? Pontos esses que foi apontado aqui por mim aqui nessas indicações, eu tenho certeza, se tivesse o governo itinerante dentro do nosso município, essas indicações minhas aqui não estariam mais aqui. Mas como não tem o governo itinerante e tem, às vezes, e não tem um planejamento de forças-tarefa para estar executando determinadas melhorias no nosso bairro, aí a gente convive com esse tipo de coisa, que é bueiros sem tampa, o parquinho desdeixado, iluminação pública, principalmente nas praças abandonadas, que dá uma impressão que o prefeito não tem o controle da vez do que tem que ser feito. Eu espero agora, nesse partir de agora, ser respondido, e se essas indicações for lá, se fizer o que tem que ser feito, eu serei o primeiro a chegar aqui e agradecer ao Executivo pela iniciativa de estar indo lá e fazer aquilo que tem para fazer com a melhoria da nossa população. Desejo a todos uma boa noite. Essas foi isso, presidente.
Vereador Zé Marcelo.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidor da casa, doutor Zé Edson, seu assessor, visitantes. Eu hoje ocupo essa tribuna não para falar muito de coisas afetas ao nosso município, mas mais é por uma questão que está assustando os jovens do nosso país, que é a questão do financiamento estudantil. Acredito que vocês, colegas, devem ter visto aí, nos últimos dias, essa batalha que está aí com muitos estudantes, milhares e milhares de estudantes, tentando fazer uma inscrição no FIES e não conseguindo mais. Muitos jovens, mais de 200 mil jovens vão deixar de ir à escola porque não vão ter condição de pagar. O governo federal cortou o recurso do FIES. Então, é uma situação que eu acredito que deva estar afetando alguns jovens do nosso município também. Eu não vi falar ainda, mas com certeza alguém perto de nós também está sofrendo com isso. Essa questão da presidente Dilma, do Ministério da Educação, cortar esses recursos de financiamento para a educação, eu acho que é um desastre desse governo do PT. Desculpe aí os colegas que são do partido, mas é a realidade que a gente está vendo no país. Eu já fui professor, dei aula aí quase 10 anos e me assustei com essa situação. Aí está uma briga na justiça, a justiça mandando que o governo federal reabra as inscrições e que disponibilize recursos, e o governo federal diz que não aceita e que vai recorrer. Infelizmente, nós vamos ter aí centenas de milhares de jovens fora das faculdades, das universidades. Isso é um atraso muito grande para o nosso país. Às vezes, eu sou aqui um simples vereador numa pequena cidade, mas se todos os políticos deste país que estão vendo a situação que estão ficando esses jovens, esses estudantes, se voltasse com reivindicações junto ao governo federal, eu acho que essa situação poderia ser revista. Então, essa atitude da presidência da República, eu acho que é para tampar o buraco da corrupção, o roubo que houve nesse país. Recursos do Pronatec, eu não sei se é quem já se, ainda não estou sabendo se está funcionando. Muita gente aqui foi beneficiada com esses cursos do Pronatec. Também foram cortados, não estão pagando o Pronatec. Quer dizer, lembro nos debates durante a campanha que às vezes a presidente da República era cobrada as questões de educação, disso, daquilo. Ela falou por diversas vezes que o PT lançou o Pronatec. Lançou, mas não pagou. Então são coisas que deixam a gente aqui de Jaci muito preocupado. Eu acho que os deputados, senadores, deputados federais, senadores, enfim, todos os políticos deviam bater o pé para que esses recursos, ao invés de fazer o que o governo do PT está fazendo, em vez de cortar, de diminuir, teria que dobrar, que aumentar. É. Então, porque tem um ditado que fala, antigamente fala que quanto menos o povo foi estudado, foi educado, fica mais fácil para ser dominado. Será que é isso que esse governo está querendo? Será que esse governo está sentindo com essas manifestações que são as pessoas estudadas que estão fazendo isso? Então, o que, que ele está querendo? Está querendo que o brasileiro volte a ser analfabeto? Então, eu estou muito preocupado com essa situação. Eu fiz faculdade, a última faculdade que eu fiz, na minha sala tinha diversos alunos que estudavam com FIES, inclusive um daqui de Jaci. E agora acontece, tem muitos jovens aí que estão na faculdade que não conseguiram renovar seus convênios com FIES, vão deixar a faculdade. Espero que não aconteça isso com ninguém, com nenhum dos nossos jovens aqui de Jaci. Então, é uma situação que me deixou muito preocupado e muito chateado. Foi muito debatido durante a campanha eleitoral isso aí, e deu no que deu. O vereador Márcio falou aí a questão da energia elétrica. Você pode ter certeza, Márcio, essa questão da energia elétrica aí vai virar um caos. As prefeituras não vão ter condição de arcar com isso aí. Eu acho que eu participei em Belo Horizonte, ainda debati muito isso lá. Eu não sei, acho que o Ranieri que estava lá comigo lá, acho que eu falei lá que isso aí vai servir é para perseguição política. Se um prefeito notar que em um determinado bairro não teve voto, vai deixar tudo às escuras. Quando eu falei isso lá, o pessoal queria até me bater, mas a realidade é essa. O vereador Márcio está reclamando aí lá da Serra, que é isso, que é aquilo, que não arruma, não faz, não faz. Será que a Serra está sendo discriminada? Acredito que ainda não, porque a prefeitura ainda não assumiu concretamente essa questão. Mas pode acontecer isso aí. O prefeito chega num determinado bairro que ele não teve voto, que sabe mais ou menos onde tem ou não tem, pode acontecer essas coisas. Foi uma das coisas que eu mais falei nesse debate que teve quando eu fui em Belo Horizonte. Então, são coisas que deixam a gente preocupado. Eu tenho muito medo dessas questões, está vendo essas questões dessas tarifas aí que estão vindo nas contas de energia elétrica, você pagar de acordo com o nível de reservatório, essas coisas. Quer dizer, a gente, o que aconteceu quando eu tenho essa falta de água aí, quer dizer, todo mundo tem que sacrificar um pouco, né? Mas certas coisas que estão sendo jogadas para o município, o município não vai ter condição de arcar com isso. O governo quer tirar, o governo federal, o governo estadual, quer tirar tudo das suas costas e jogar nas costas do município. Graças a Deus, o nosso município ainda tem recurso, mas tem município aí que não vai ter recurso para fazer isso. Aí eu quero ver o que vai acontecer. É complicado. E outra coisa também que está precisando, aí tem os vereadores que é mais ligado ao executivo, está precisando com urgência uma operação tapa-buraco aí no nosso município. Nós estamos sendo criticados. Domingo eu tive que dar uma volta com meu pai aí na cidade, fui em alguns lugares aí, e as pessoas, vocês não vão mandar tampar esses buracos das ruas da cidade de vocês não? O que isso é uma vergonha? De fato, também, indo daqui para a Serra e aqui em algumas ruas da cidade, então estamos precisando resolver isso aí. É só isso, senhor presidente. Obrigado. Boa noite a todos.
Vereador Lino Santos.
Boa noite, presidente, vice-presidente, vereadores, boa noite à população aqui presente. Eu queria falar, presidente, por que, às vezes, a prefeitura não cria o fundo de previdência, enquanto não tiver recurso, que a prefeitura pague a diferença, porque o INSS sempre paga menos, né? Sobre os aposentados, a aposentadoria do funcionário da prefeitura. Por quê? Porque eles tendo um ganho melhor, dá chance para o jovem. para ninguém ficar no emprego. É dar chance para os nossos jovens. Sobre só isso, sobre a presidenta. E também queria falar, presidente, sobre as casinhas populares, que eu falo 24 horas aqui, se deixar dessas casinhas. Vereador nenhum aqui, cada um fala, aqui vem aumento, vem gratificação, mas as casinhas populares, igual eu já falei, a dona Lúcia me procurou ontem, entra na casa dessas pessoas, você vê, não tem banheiro, não tem porta. Essa chuvinha de ontem já molhou a casa dela todinha. E é mais de 100 casas. Tem que entrar aí com um projeto, já tem esse projeto, os vereadores que abraçar essa causa. A lei largar, tem projeto grande que fica correndo atrás e não resolve nada. Vamos tentar resolver essas casinhas populares, que está em pobreza extrema. Está tendo nem o que comer essas pessoas. O dinheiro que tem é para comprar, para comer. Não vai colocar uma porta, uma fechadura na sua casa. É o nós que temos que correr atrás, porque na hora de ser eleito é o pobre, é essas pessoas que estão correndo atrás, que ajudam nós. E também, o presidente, queria falar do ônibus, igual foi falado. As pessoas acordam 5 horas da manhã, sai de suas casas, faz seu café para ir trabalhar, aí chega lá para pegar o ônibus deixa para trás, fica uma hora de atraso. Essa menina aí, a Edmara trabalha no centro cirúrgico, no Vaso Monteiro. Chegou atrasado, tem o maior problema para ela. Aí, de quem que é o problema? É dela? É da empresa de ônibus? É dos vereadores? Ou de quem vai morrer? Tipo, nesse caso. Então, é nós correr atrás, ajudar essas pessoas, que eles levantam cedo para trabalhar, é ajudar essa população carente, mas carente mesmo, que eu estou falando. Muito obrigado.
Me permite, senhor vereador, com relação a essa causa aí das casinhas aí, se você forma alguma coisa, eu tive o desprazer, né, de conhecer alguma dessas casas aí, e realmente... Eu acho que deveria ser feito alguma coisa de mais complexo nisso daí, porque tem muita gente necessitada mesmo. Essa causa é plausível, que o senhor vem batendo na tecla várias vezes, né, durante essas reuniões. Tem umas pessoas que eu não imaginava que seria dessa forma. Teve uma das casinhas, eu fui com Vossa Excelência na Vila Industrial, eu até ajudei. Então, é um caos mesmo, como muitas pessoas vêm vivendo aqui no nosso município. Deveria ser olhado com mais...
Senhor presidente, na parte, vereador, eu tenho absoluta certeza que na nossa cidade deve ter mais de 100 casas nesse estado político. Deve ter muito menos que isso. E, para lembrar todo mundo aqui, que o senhor prefeito, para ganhar as eleições, ele prometeu 4 casas por mês, que daria hoje na faixa de 180 casas. 170, 180, que ele prometeu. Então, se ele tivesse cumprido o que ele prometeu, eu acho que ninguém teria passando por isso. Só para lembrar.
Vereador,
e daí também, já que o prefeito não está fazendo isso, vamos nós fazer. Vamos lá apertar ele, correr todo mundo atrás, se puder. Vamos atrás, eu vou ver com ele. Com o executivo, com o secretário lá. Ele não fez. Nós vamos ficar os 4 anos, vai ficar todo mundo digitar.
Vereador Fábio.
Boa noite. Boa noite, senhor presidente, à mesa legislativa. Boa noite aos demais vereadores. Boa noite aqui os participantes, o meu pai, meu irmão, uma das nossas mais competentes funcionárias da prefeitura, Agostinho, a senhora Grisiele. Para a gente é um prazer estar recebendo, que é uma das minhas preocupações, que você está falando aqui agora há pouco, mas eu não poderia deixar de passar em branco e estar falando que ontem comemoramos os exatamente 15 anos da implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então é mais ou menos aquilo que é o papel do legislador, do meu ponto de vista. É acompanhar de perto o orçamento que nós votamos, que vem enviado à Câmara, e acompanhar não só até a votação, acompanhar também na execução, para que a Lei de Responsabilidade Fiscal seja também cumprida. Então essa Lei 101, muitas coisas valeu a pena, provou que vale a pena, saiu o país, igual o senhor vereador ressaltou agora há pouco aqui, passando por tudo isso, graças a essa lei de responsabilidade fiscal, que muito ainda tem a desejar, mas muita coisa funcionou. Então, é mais ou menos por aí, as coisas funcionam dessa forma, o orçamento é a maior lei dentro do município, a qual vem é enviada à Câmara, e dentro do orçamento fala tudo aonde que pode gastar, onde que vai ser gasto, tem que ser realmente acompanhado. Esse acho que é o papel do legislador. E eu quero ressaltar aqui e comunicar aos senhores vereadores que você está apresentando um projeto de resolução, mas antes vou estar ouvindo a população, para que a gente, de repente, possa estar alterando o horário das nossas reuniões, de repente passar para as 16 horas, como muitos municípios têm feito isso aí, porque o período da noite já é um período que o pessoal está cansado dos seus afazeres, do seu trabalho. De repente, é louvável aí que as reuniões passem para as 16 horas. De repente, o pessoal começa a participar mais. Passei, já tive a felicidade de passar por um período aqui já na Câmara, por outro mandato, e pude perceber. Então, a gente vem aí, graças a uma boa gestão da gente, o vereador Carlos esteve comigo aqui, construímos aí esse prédio, um excelente prédio para recepcionar a população, mas não sabe por quê, se realmente é um desgaste, se é um cansaço com o poder público, que a população não tem participado, mas eu acho que falta isso. Eu tenho o prazer de fazer dessa forma. Eu trabalhei na prefeitura por esse período de 3 anos como secretário de planejamento, ouvindo a população, indo nos bairros, fazendo as audiências públicas, então ouvi muito falar sobre isso. E o pessoal gosta aí das suas novelas, ouvir o jornal, de repente, quem sabe o horário pode trazer que o pessoal venha participar mais aqui da Câmara. Então, acho que eu vou estar apresentando um projeto de resolução, peço aqui aos vereadores que olhem com carinho isso aí, e peço à população também, se achar louvável isso, importante, que me procure, vamos conversar, vamos trocar essas ideias, porque eu acho que tem que buscar esse intercâmbio entre prefeito, entre Câmara e toda a população. Isso é louvável, para que a gente discute e apresente a eles o orçamento, não só na hora da votação, não só engavetado dentro da Câmara, e mostrar ali, ó, nós aprovamos um projeto lá citou lá, por exemplo, um X percentual para ser gasto com saúde, X percentual para ser gasto com educação. O prefeito está gastando? Está aqui, a gente também pode mostrar, esse é o nosso papel, até o momento que eu estiver aqui presente na Câmara, até quando Deus permitir, eu estou à disposição da população, venho aqui na Câmara, e graças a Deus, um conhecimento que a gente pode ter, o que eu posso estar passando à população vai ser passado. Esse projeto, a qual os deputados têm que parabenizá-lo, porque é uma situação preocupante, como o vereador Márcio falou também, a respeito da iluminação pública. E Jaci, felizmente, tem orçamento, tem condições, mas é parte de consórcio. E se o consórcio não funcionar, pode vir o município também ser prejudicado com isso. Hoje a empresa está fazendo seu serviço, essa questão política tem que ser deixada de lado. Nós estamos aqui defendendo o interesse de um povo só, tanto o prefeito como a Câmara também. Então, acho assim, nós temos por obrigação, e parabenizar os deputados que vêm olhar isso com carinho, como o vereador Zé Marcelo também falou, tive na reunião, os prefeitos foram todos contra esse projeto e o governo enviou o goela abaixo nos municípios. Mas está provando aí que não está valendo a pena. E um município que está mais pagando, um estado que está mais pagando por isso, é o estado de Minas, que tem uma das energias mais caras e, infelizmente, as cidades estão ficando no escuro, principalmente do estado de Minas Gerais. Então, isso é preocupante, temos que mandar um comunicado aos nossos deputados, quando nós votamos neles, e pedir que vá à frente com isso aí. Se o decreto já chegou agora na mão do Senado, que vá à luta, que chegue isso até a presidente lá, e que realmente venha fazer valer. Isso, como os prefeitos não concordaram, eu acho que tem que ser revisto sim, que hoje o município está conseguindo tocar. Mas pode vir chegar um tempo que o governo colocou isso aí para os municípios e também tirou a arrecadação sobre essa questão de iluminação pública. Então o município já começou a custear parte dele. E todo o dinheiro que você tira, a prefeitura enviou à Câmara aqui um orçamento previsto para o gasto com energia elétrica de X%. Em 3 meses do ano foi aumentado 3 vezes a energia elétrica. É um dinheiro que sai do orçamento. Você estava previsto para gastar X com energia elétrica e com combustível. Em 3 meses aumenta 3 vezes, esse dinheiro vai tirar do outro lado. Então vai vir faltar de um outro canto. Então são coisas que têm que ser somadas. E nós somos vereadores aqui, estamos representando a população, mas a população, mais do que ninguém, tem a sua força. Então, gente, eu estou aqui à disposição. A qualquer hora meu celular está à disposição, já falei com o pessoal da Câmara. E estamos aí. E essa é a nossa vontade, que o município continue no caminho que está crescendo, essas coisas vêm acontecer, e outro tem as suas pendências, tem mesmo, mas tem que ser resolvida. E vamos resolver só se nós todos vamos unir e fazermos o nosso papel, que é de trabalharmos juntos. Essa é a minha palavra. Boa noite.
Com a palavra, o vereador Carlos. Boa noite, senhor presidente. Peço a permissão para falar sentado. Boa noite, senhores vereadores, assessor jurídico, ao nosso secretário, aos visitantes. Eu queria fazer um comentário aqui a respeito do campo lá no bairro da Serra, até esses dias o Márcio esteve comentando. No começo do mandato, eu tinha conversado com o secretário, ele pediu até para avisar o pessoal da Serra, do Ipiranga, que ele ia fazer um campo indo para o Ipiranga, onde era a Etia de primeiro, agora mudou para frente, que o campo ia ser feito ali. Até comentei, agradei do comentário dele, fiz um comentário e até hoje não fez. Então, eu queria, assim, voltar a ver com ele o porquê que não fez esse campo, que a gente acaba fazendo papel de bobo, né? Você passa para frente, o que ele falou, entusiasma com aquilo, que é para a benfeitoria do nosso povo lá, né? Da Serra, do Ipiranga, e acabou que até hoje nada. A respeito do parquinho também, eu quero fazer um comentário que ele falou para mim, eu também conversei com ele sobre o parquinho, e ele me falou que ia fazer lá uma academia ar livre, e até hoje também, inclusive, você falou. E a respeito também, eu quero fazer um comentário da palavra do Marcelo, tanto buraco. Se a gente for prestar atenção, é os mesmos buracos. Quer dizer, o serviço, eu acho que o secretário de obra teria que acompanhar mais, abrir mais aqueles buracos, fazer um serviço bem feito, para não ficar sempre tampa buraco, sempre os mesmos buracos no mesmo lugar. Eu acho que é serviço mal feito, que é questão, né, de acompanhar, dar mais valor ao dinheiro do povo, né? É, porque nós ficamos fazendo o mesmo serviço, sempre as mesmas.
Permite, vereador. Eu falei aqui na reunião que essa última operação tampa buraco que a prefeitura fez, o pessoal da Niemar, estava jogando o asfalto nos buracos em cima do caminhão, nem vai passar coisa, jogava lá e saía, pronto, acabou. E eu falei, isso não vai durar nada, e foi o que aconteceu. Acho que não tem 3 meses que eles fizeram, seu 2 meses, pô.
São os mesmos buracos, véio. Eu acho que até o secretário de obra teria que acompanhar ali, exigir que abre mais, né, o buraco ali, ruma, soca, se for o caso. Então faz isso.
Eu até sugiro que alguns determinado local não seja mais feito um tapa-buraco, mas sim um recapeamento. Principalmente aquela Luiz Gonzaga, aquela que liga Jaci a Serra, entendeu? Principalmente descendo o morro ali, o primeiro morro ali, descendo o morro, ali já não dá para fazer a operação tapa-buraco mais. Faz um recapeamento completo, que aí já fica bem feito. Essa é a sua sugestão.
Permite, Carlos, eu ia até falar isso agora. Aquela estrada, aquela rodovia de Jaci a Serra, ali não cabe tapa-buraco mais não. Ali não cabe mais não, porque você faz uma operação tapa-buraco, mas você está passando pela estrada, parece que você está andando na estrada de chão. Ela dá mais baque do que na estrada de chão, mesmo com essa operação. Então ali já não cabe operação mais não.
É, com certeza. Só isso mesmo, se
quiser. Vereador Nelson Calvino.
Senhor presidente, boa noite a todos aqui presentes. Senhor presidente, eu venho mais uma vez, como eu faço todas as terças-feiras, reivindicar e pedir. Para muitos, eles acham que é crítica da oposição, mas eu acho que se a cidade estivesse impecável, eu acho que não teria o que eu falar. Tudo que eu falo, eu tenho como provar, e as pessoas, todos que enxergam, está tudo aí os problemas para ver. Mais uma vez, eu até ouvi nas falas do vereador Fábio e lembrar que nos últimos 2 anos o vereador Márcio Borges trouxe um projeto aqui para a Câmara da transmitir as nossas reuniões pela rádio e as 2 vezes foi reprovado, Fábio. Então eu acho que de alguma forma a gente está tentando mostrar o nosso trabalho para a população e os vereadores aqui, a maioria, reprovou. Então, eu acho que seria inviável esse projeto seu também. Eu acho que um vereador, eu acho que vai ser longo da minha parte falar, ele deveria trabalhar pelo menos 1 hora todos os dias, não 1 vez só por semana. Porque aí sim, acho que diminuiria as pessoas que entrariam para a disputa do cargo de vereador, porque hoje é muito fácil ser vereador desse jeito. Sobre as casinhas que o vereador Lino falou, sabe, Arlindo, eu acho que muitas coisas que já se tivesse essas promessas que eles prometeram fossem cumpridas, a cidade não estaria um brinco. Eu vou voltar a repetir que o prefeito ele prometeu 4 casas por mês e ele não fez nenhuma. Entendeu? Nem sequer ele fez uma base para alguma casa. Se algum vereador aqui achar que eu estou mentindo, pode me desmentir agora aqui. Então, acho que nenhum desmentiu o que eu estou falando a verdade. Ele prometeu 4 casas por mês, não fez nenhuma. Então não é crítica da oposição, eu estou falando a pura verdade. Então, Lino, se os vereadores pudessem, de alguma forma, ajudar essas pessoas, a gente acho que todos teriam condições, mas acho que você tem vindo do executivo. Ele não preocupou em fazer isso. A gente está aqui para fiscalizar, a gente está aqui para falar. Se ele não faz, a gente tem que pedir. Eu acho que está bem certo mesmo de fazer o que está fazendo. Então vai passar mais um ano e eu tenho certeza que não vai sair mais nenhuma casinha. Tomara que ele cumpra pelo menos esse resto de ano e o ano que vem faça 4 casinhas, que aí já acaba os problemas dessas casas críticas. Outra coisa, senhor presidente, esse projeto 11/2015, é isso mesmo? 11/2015, que ele vem prejudicando as pessoas desde novembro, praticamente. E mais uma vez vai ser prejudicado com a vista do vereador Sebastião, que ele poderia ser aprovado, mas vai encarretar mais 15 dias, um mês, não sei. Eu acho porque, não sei, porque o projeto foi e voltou do mesmo jeito, os vereadores aqui aprovaram 100%, o prefeito foi e retirou o projeto, depois mandou o projeto do mesmo jeito, agora já pediram vista de novo. Eu acho que estão é de brincadeira com a população. Depois disso, gastaram um dinheiro que não era deles, usaram 33 mil para a compra de um carro, que não, nem sei onde está esse carro, porque vem acontecendo fatos aqui na nossa cidade essa semana que a gente fica indignado. Eu vou citar um daqui a pouco. Então, acho que esse projeto está acarretando, está prejudicando as pessoas. Então, a gente tem que, se a gente está aqui para beneficiar a população, então esse projeto deveria passar. Agora, voltando no comentário do carro, foi comprado esse carro sem autorização, gastaram 33 mil desse dinheiro, não era para poder ser gasto, e compraram esse carro. Semana passada, eu falei aqui sobre o transporte, o ônibus que a prefeitura devolveu para o Cislav, falando que não era viável, que era um ônibus que estava trazendo despesa para a prefeitura, e eu não via o porquê dessa despesa. Esse ônibus levava o pessoal da hemodiálise todos os dias para fazer hemodiálise e voltava. Esse ônibus praticamente era exclusivo para hemodiálise e outros serviços, mas para hemodiálise era o principal. E hoje, um cidadão de Jaci que faz hemodiálise voltou de ônibus, porque ficou esperando o carro da prefeitura para buscar e não buscou. Quer dizer, ele passou 4 horas praticamente lá naquela sessão de hemodiálise que não é nada fácil. Depois ficou mais de 1 hora na porta do hospital esperando o transporte buscar ele. Não buscou, ele perdeu a paciência, entrou no ônibus e veio de ônibus. Quer dizer, o ônibus servia para isso. Não era viável. Comprou um carro para a saúde. Então, o que está acontecendo? Então, acho que alguma coisa está errada. Semana passada, os alunos reivindicaram o ônibus escolar, que disse que não tem um ônibus escolar para todos os alunos. Cortaram os ônibus. Então, a gente está regredindo, em vez de progredir. Então, as coisas que estão acontecendo aqui em Jaci, que vai falar que é uma posição que está falando demais, mas é a pura verdade. Se algum vereador quiser me corrigir também, que eu estou falando alguma mentira. Outra coisa, esse tapa-buraco. Desde 2013, eu venho ouvindo nessa casa falar que no próximo mês, a hora que a chuva estiar, a hora que acabar a chuva, vai ser feito um recapeamento na cidade inteira. Eu não enxerguei isso até hoje também. Então é promessa que vem iludindo, que eu tenho certeza absoluta para as pessoas que estão aqui que o ano que vem vai ser feito. Porque o ano que vem é ano político. E as pessoas esquecem os 3 anos para trás e lembram só que depois foi feito. Tenho certeza que o ano que vem vai ter recapeamento, vai ter pintura das sinalizações, vai ter praça reformada, vai ter inauguração de hospital. São as coisas que acontecem que a gente fica indignado, aí depois fala que é oposição. Então, senhores vereadores, eu queria que a gente, os 9, eu sei que não vai acontecer, mas reivindicasse mais o prefeito, a presença dele aqui, para ele explicar o que está acontecendo. Porque, senhor Márcio, como você falou, você mandou desde 2013 reivindicações que até hoje não foi feita. E não vai ser feito, você vai me desculpar, mas não vai ser feito. Porque se do próprio vereador, que é do lado do partido do prefeito, várias das vezes vem cá falar que o prefeito não faz, imagina para a gente. Então é coisa que acontece em Jaci que é inexplicável. Mas que eu tenho certeza. Então, seu vereador,
pode fazer um convite do seu gabinete.
Senhor vereador, eu acho que desde 2013, desde o primeiro dia que eu entrei nessa Câmara, eu faço um convite para o prefeito vir.
Por escrito.
Não adianta, entendeu? Aqui, igual eu te falei, aqui é 9 vereadores para pedir e um prefeito para não atender. Então não adianta. Eu pedi a presença dele aqui desde 2013. Uma vez ele veio, mesmo assim eu fui proibido de fazer as perguntas que eu queria fazer para ele. Então, eu acho que são coisas que é incabível a gente ficar pedindo, é igual incabível a gente ficar mandando requerimento para ele, indicações, e não foi. Se desde 2013 uma indicação de um parquinho não foi feita, colocar uma tampa de bueiro não foi feita. Então é complicado, entendeu? Você vai na prefeitura do Rio da Terra, você não encontra o prefeito. Você pode encontrar ele lá todo dia, sim. Agora ele está indo todo dia, das 9 às 9h30. Algum vereador que eu estiver mentindo também que me corrija. Nenhum dos 9 vai corrigir, porque é verdade. Então é coisa que acontece em Jaci, que os 9 vereadores estão aceitando. E a hora que a gente sai para a rua lá, a pessoa vem e fala com a gente, o que a gente pode fazer? Nada, e é verdade. Tem 9 vereadores aqui fazendo as indicações, mas sim, se tiver fazer algum bem na população, a gente está fazendo de iniciativa nossa. Mas através de ajuda de prefeitura, eu duvido que algum do vereador está fazendo. Então é umas coisas que estão acontecendo aqui em Jaci, que fala assim, é contra o prefeito, é oposição, não é oposição. Eu queria chegar aqui e falar tudo isso que eu falei e fosse mentira. Vocês, 8 vereadores, provassem que fosse mentira. Aí seria oposição ferrado, mas não é oposição. A gente está enxergando, mas a gente não está querendo ver. Vai ter melhoria? Vai. No dia que foi inaugurada a praça, no dia que foi inaugurada a implantação das melhorias do OBS, mas isso vai ser o quê? O ano que vem? Faltando 2 meses para a eleição? Aí vai fazer 2, 3 casinhas? Vai lotear 150 lotes ali e doar para a população? Aí fica fácil, entendeu? Aí fica muito fácil administrar uma cidade em um ano. É o que eu tenho a falar, é o que eu ouvi do prefeito hoje de manhã. Fala mal de mim, mas eu sou muito seu amigo. Eu também sou muito amigo dele, eu não falo mal dele, eu falo só as verdades para ele. Boa noite a todos.
Vereador Sebastião Leonardo.
Presidente, vice-presidente, secretário, vereadores, assessor jurídico, funcionário das câmaras, os visitantes, companheiro Caio, jornalista, Graziela, funcionário da prefeitura ali, Agostinho, o Zeca, ex-funcionário da prefeitura também aposentado, né? Boa noite a todos vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria aqui estar dizendo as verdades que é dentro do meu perfil. Primeiro eu vou ler para vocês aqui as obras que foi feita do primeiro mandato até esses 2 anos do nosso grande prefeito, Dr. Zé Maria. Foi construído o BS, rede de água pluvial, asfalto do bairro São Mateus, córrego pintado, São Miguel, São Sebastião, Vila Industrial, Novo Horizonte, Beira Linha e demais. Foi feita e foi colocado a iluminação do campo de futebol, foi feita a cobertura da quadra da Serra, foi feita a reforma da Praça da Balança, da Praça do Rosário. Isso eu digo que foi feito, que está todo mundo enxergando, porque só não enxerga quem não quer ver a verdade. Aqui está aqui na minha mão e está aí na cidade, para todo cidadão ver. Essa operação está no buraco, ela não é só aqui em Jaci, não. Em qualquer lugar que você tampa o buraco, no mesmo lugar, realmente vai voltar. Porque hoje, a arrecadação do município vem caindo, não tem condições de fazer o recapeamento. Porque está todo mundo acompanhando essa roubalheira envergonhosa, como disse o nosso vereador Zé Marcelo, que está sendo nosso país e está sendo cortado os nossos recursos para tampar esse buraco. Quem sabe vai sobrar um pouquinho para tampar esses buracos do recapeamento aqui do nosso município. E já se cresceu tanto nesse mandato do Dr. José Maria, que veio até uma funerária para cá, porque antes uma funerária que não tinha. E já se evoluiu.
Segurador, tudo na parte.
Hoje, nós temos aqui uma funerária, porque já se evoluiu, cresceu. Ô, vereador, não está enxergando a funerária. Essa funerária não está em Jaci. Por que que ela não está em Lavras? Então Jaci cresceu e evoluiu, sim. Porque eu estou vendo. Isso é que eu digo. A pessoa realmente é verdade. Você é eleito para fiscalizar o prefeito. Mas é eleito para trabalhar no município também. E é o que eu faço. Hoje eu estive rodando a nossa cidade, olhando na onde que tinha possibilidade de ter algum foco de mosquito da dengue para pedir para ser combatido. Isso eu faço. Eu acho que o mesmo trabalho que eu como vereador faço, outro também deveria fazer. Eu gostaria mais uma vez dizer, igual diz o nosso vereador José Marcelo, esse ESO, hoje eu estava assistindo o Bom Dia Brasil, realmente é verdade, é uma coisa envergonhosa, porque sumiu o dinheiro da educação. Na onde que está esse dinheiro? Está prejudicando os nossos estudantil. Isso é uma coisa envergonhosa. Isso é início. Porque o fim vocês não vão ver. Nós temos um exemplo hoje aqui. Que quando eu falo aqui nessa tribuna, quem quiser criticar, certo, eu parabenizo. Mas criticar errado, esquece.
Sobrador, uma palavra. Ressaltar o sobrador, lembrar o sobrador também, como diz o orçamento, o prefeito do primeiro mandato construiu 30 casas populares lá na Coab, com toda a infraestrutura, e tem lá o aquecedor solar, graças ao que eu falei, lei de responsabilidade fiscal. O papel da gente é correr atrás realmente dos nossos representantes lá em cima, porque o recurso vem para construir. É o caso dessas casinhas que eu estou ouvindo falar. Foram 30 num ano só. Praticamente, se vocês olharem o que é custeado, ela é em decreção, a prestação que é paga, praticamente eu diria que é uma subdoação. O valor dela hoje. Então isso sim era uma coisa importante de nós aqui como vereadores. Lutamos com os deputados, a qual nós votamos neles. Infelizmente o país está passando por essa recessão, mas quem sabe o recurso pode chegar.
Bem lembrado, vereador. Eu ainda ia falar dessas casas populares que foi feita, construída, entregue a cada um morador. Inclusive deve ter 6 casas lá que nem morador tem lá. Nós estamos morando lá. Eu acho que cabe cada um ir na assistência social e olhar quantas moradias estão sendo beneficiadas, que está ali na assistência social, disposta para qualquer um procurar e olhar lá. Ajudando está sim. Agora, eu acho o seguinte, nós estamos aqui para isso, para trabalhar para o nosso povo. E também, eu gostaria aqui de estar falando que hoje, por exemplo, Ijaci se sente feliz e muito feliz, porque olha quantos casos de dengue está aí rodeando o nosso município e aqui no Muria é por acaso algum. Nós temos pessoa competente na saúde, temos pessoa competente na educação, na obra. Mas são pessoas que são nascidas e criadas aqui em nosso município, que conhecem os problemas do município. Se você me perguntar, o prefeito mora aqui? Eu vou te responder para você que não. Mas ele dá aquela assistência que o cidadão de Jaci merece. Que ele tem um carinho imenso pelo nosso povo. Ontem eu saí com ele lá da prefeitura, nós saímos dando uma volta aqui na cidade. Ele não anda 2 metros. Se o pessoal gritar, ô prefeito, faz favor aqui, dá uma olhadinha para mim aqui. Ele chega com o maior carinho e está atendendo a população. O povo quer isso. O povo não quer ficar te olhando na sua cara toda hora, não. Ele quer recurso para o nosso município. Não precisa ficar olhando na cara de ninguém, não. Para que isso? É só fazer o que o povo precisa. Então eu tenho que parabenizar o prefeito doutor José Maria, que ele tem muito mérito. Por isso que ele teve 51% da votação. Foi o primeiro a ser reeleito em nosso município, porque a população confiou nele. Esse negócio de obra, no ano eleitoral? Isso não existe. Eu provo para vocês. Quem faz a liderança do político é o povo. Portanto, eu fiz a convenção do PSDB no domingo. Quantas pessoas passaram por lá? Porque confia no PSDB. E eu tenho certeza que o nosso povo de Jaci são pessoas inteligentes. Eles não vão na onda de qualquer um, não. Não é festa, não é nada que vai fazer a cabeça do cidadão, não. É carinho, trabalho e consideração. Muito obrigado a todos vocês.
Eu quero a parte que eu fui mencionado.
Senhor vereador,
Não, eu estou pedindo a parte, eu fui mencionado. Não, só, mas eu fui mencionado, eu tenho direito, senhor presidente. Pela ordem, eu tenho o direito, porque ele mencionou
a minha pessoa. Na próxima reunião, o senhor.
Não, senhor presidente, estou te pedindo que pela ordem eu tenha o direito. Eu tenho direito.
Na próxima reunião, Vossa Excelência comenta.
Não, eu quero falar agora, senhor presidente.
Não,
mas pela ordem eu tenho o direito. Então, se eu pede, então, para o jurista, eu tenho o direito, não, porque ele mencionou...
A presidência está pedindo para vossa...
Senhor presidente, eu não aceito. Não, eu não aceito, eu vou falar. Eu
quero deixar bem... Enquanto suspenso.
Eu quero deixar bem claro para todos que a funerária São Francisco, ela vem na gestão da prefeita Cia.
Toma a reunião. Votação das proposições escritas. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contratos fiquem de pé. Aprovado. Com relação aos projetos em pauta, senhor Zé, o projeto de lei ordinária aqui de número 7 de 2015. Né, que é o que trata, se dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária aí de 2016, informo os senhores vereadores mais uma vez, né, que eles vão ser feitos junto com as audiências públicas da LDO, né, da LDO que serão realizadas junto com a LOA, e está aguardando os projetos da LOA para fazer juntamente com as audiências. Com relação ao projeto de lei complementar aqui 11 de 2015,
Senhor presidente, um momentinho só. As audiências públicas serão realizadas depois, mas a votação dele tem que ser antes, né? Da LDO. É isso, jurídico? Isso mesmo?
É, exatamente isso, é. É porque vai fazer audiência e eles vão entrar junto com as audiências, exatamente. É. Com relação ao projeto número 11 de 2015 aqui, de lei complementar em conta de serviço do vereador Puri, e com relação ao projeto de resolução aqui, número 5 de 2015, que aprova com ressalva, né, as contas do município aqui de Jaci de 2013. Esse projeto aqui, ele é o reflexo de 2011. Né? Me permita, ele foi aprovado pelo tribunal e pela comissão, entendeu, com ressalva. Da mesma forma que foi feito em 2011. Certo, senhor vereador? Então, e as outras comissões, né, que não deram parecer também, se os membros da comissão encontrarem de acordo, né, com o parecer da comissão de finanças aqui, eu ia colocar em votação hoje. Então, eu peço parecer dos seus vereadores aí.
Senhor presidente.
Vossa Excelência, um minuto para me tocar num assunto aqui. Estava conversando agora há pouco com o vereador Fábio. É um assunto que está prejudicando a população do Brasil inteiro, que é a questão da dengue. Peço, Vossa Excelência, antes de tocar nesse assunto da prestação de contas, hoje os jornais publicando, o ministro da Saúde declarou que o Brasil está passando por uma epidemia de dengue. Então, eu acho que nós aqui, antes que aconteça casos piores, eu acho que o prefeito, o chefe do executivo, devia tomar uma atitude aí, contratar pelo menos aí umas 5 ou 6 pessoas, declarar de utilidade pública uma contratação de pessoas de imediato para trabalhar nesse combate à dengue. Apesar que agora é um período de frio, mas, como já disse diversas, não se acomodar. Para colocar, contratar essas pessoas para trabalhar dentro das casas da população. Ir lá dentro da minha casa, dentro da casa de Vossa Excelência, dentro da casa de todo mundo, para ir lá fazer as limpezas, colocar veículo da prefeitura à disposição, para que o ano que vem a gente não sofra as consequências. O ano que vem, não, este ano ainda, mais no final do ano. Eu acho que vou pedir às pessoas que é mais ligado ao seu prefeito, que encontra com ele, fale isso com ele, para a gente tomar essa medida, que essa medida possa servir de exemplo para outras cidades da região aí. Ou que contrate 6 ou 10 pessoas, que seja, pelo menos uma meia dúzia de gente aí, e não só homem. Eu acho que seria isso. Se for 6, 3 e 3. Né? Se você chegar, por exemplo, numa casa que tem, geralmente, os maridos saem para trabalhar, chega 6 homens, vai entrar dentro da casa uma pessoa. Né? Mas contratar gente que quer trabalhar. É para fazer média política e contratar os outros aí. Aí eu vou falar, ah não, coloca fulano aí, coloca Beltrano aí. Não. Colocar a pessoa, vocês vão trabalhar. Nós estamos precisando. Procura até certas pessoas aí que até já, pode ser até já aposentar, que gosta de trabalhar. Né? Vou testar um exemplo de uma pessoa, um sujeito aposentado, porque é muito bom. Eu tinha vontade de ter contratado o Tom Overn em cima. Um cara que gosta de trabalhar, que tem, que entra na casa de tudo. Estou citando o nome de uma, e assim tem diversas pessoas. É. Então, que o governo municipal, que o chefe, tome essa providência, que isso vai, que sirva esse exemplo para outros municípios aí também. Agora, voltando.
Na realidade, os agentes de saúde são 14 no município. Os agentes de endemia são 3. E a função dos agentes de endemias, hoje nada contra os outros agentes, mas hoje dentro do país está mostrando que está bem maior. Então, isso que o Zé Marcelo está falando, infelizmente o país tem a norma de contratação, mas seria uma coisa assim dos vereadores que está aqui representando, dependendo de achar uma forma de contratar realmente essas pessoas, que o Marcelo está falando aqui, coloque dentro desse projeto uns requisitos que possam realmente atender o que nós estamos precisando. E olhar esse desequilíbrio, porque se os agentes são 14 de saúde, os agentes de endemia com tanto serviço como está com 3, é um pouco difícil de estar atuando, né? Obrigado, senhor.
Eu acho que até poderia fazer o seguinte, mandar um ofício para o seu prefeito e todos os vereadores assinando esse pedido.
Senhor presidente,
tem mais um vereador que você comentar sobre o assunto?
Só com um pequeno comentário, senhor presidente, com relação à solicitação aqui do vereador José Marcelo. A chefe de epidemiologia aqui do município já esteve aqui nessa casa no ano passado. Esse ano eu convidei ela para estar vindo aqui, ela veio aqui colocar, fazer seus esclarecimentos. E ela deixou bem claro que a epidemiologia dentro do município não se baseia unicamente com o controle da dengue. Tem outros tipos, tem outras frentes de trabalho que o município não tem equipe para fazer os trabalhos, como vacinação de gato, de combate à raiva, enfim, aqueles outros trabalhos que tem. Uma questão que eu até comentei com ela é com relação à participação das outras secretarias no combate à dengue. Qual secretaria? Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, entendeu? Porque no ano passado ela comentou comigo que estava tendo dificuldade no início de ter uma interação com as outras secretarias. Hoje parece que já melhorou bastante. Eu tenho conhecimento que na Escola da Serra, amanhã, por exemplo, na comemoração do Dia das Mães lá, vai ter uma peça teatral lá que vai tratar só da dengue. Então, isso é muito importante. Agora, com relação à contratação de uma força-tarefa, tem que ver se vai enquadrar com os requisitos para se a pessoa vai estar qualificada para fazer esse tipo de trabalho. Ou se pode, de repente, pegar de uma outra secretaria para estar apoiando para fazer o combate à dengue. Eu lembro muito bem que numa conversa que eu tive com o pessoal que veio de fora naquela fumacê, naquela equipe do fumacê, falou que realmente tem que ter uma equipe para cada número de casa, uma equipe determinada, porque dengue, não vai ser hoje que nós vamos acabar com a dengue, nós vamos conviver com isso aí, até que arrume uma vacina que combate com a dengue. Agora, eu acho que já deveria ter tomado as atitudes para estar prevenindo com relação a isso. Se a equipe for pequena, eu até comentei em reuniões anteriores, que aumente a equipe. Que não seja isso só um tapa, uma operação para remediar, não. Acho que você precisa de 6, 7 para fazer esse tipo de trabalho, que determine, abre concurso e fica definido para fazer esse tipo de trabalho. Essa é a minha sugestão. Então.
Eu esqueci o nome da cidade. É, tem 10 anos que não tem um caso de dengue na cidade.
Hoje eu vi assim. Já teve. Tem 10 anos que não tem um caso.
Tem algum vereador que fazer um comentário?
Então, isso que o vereador Márcio falou aí, falou tudo. Porque às vezes você não abre o concurso, mas não tem essas pessoas qualificadas. É para entrar e ficar para sempre cuidando desse tipo de doença, que mata as pessoas. Então já tem que ter essa pessoa qualificada, direto.
E conforme a Isabela falou que também tem questão de ética, a pessoa vai entrar na casa das pessoas para não passar para frente, né? Então tem uma...
Essas duas coisas, pela dengue e pelo entrar dentro da casa das pessoas.
É, isso já foi muito comentado nessa casa aqui, inclusive a Isabela esteve aqui, eu acho que pode ser feito, né? O vereador comentou aqui de fazer uma indicação à prefeitura, né? Até mesmo os vereadores da situação que tem uma parceria, né, com o executivo, né? Que possa... tomar a iniciativa aí de intermediar essa indicação aí, feita pela casa. Voltando em pauta, com relação ao projeto de resolução aqui, então, coloca ele em votação, votação única.
Senhor presidente, eu me acho, eu não vou me abster da votação, porque a comissão está aparecendo um parecer para a gente para aprovar com ressalvas. E não tem um caso concreto. Por quê? Tem alguma suspeita? Tem alguma coisa? Né? Então, se tivesse alguma coisa, já, algum indício de alguma coisa que fosse comentado, que se está verificando, se não está, pelo menos não. Devia ter colocado, se colocasse pelo menos esse projeto, então vamos abster da sua votação.
Esse projeto, senhor presidente, ele já foi aprovado, né, no Tribunal de Contas, já foi aprovado pela Comissão de Finanças dessa casa. Você entendeu? E ele não encontrou os pareceres das outras comissões. Ele é um projeto que tem prazo e demais. Então, se algum vereador, quiser dar o seu parecer, quiser se manifestar pelo projeto, o projeto se encontra para votação para a próxima reunião. Entendeu? Vou colocar em votação aqui, senhor vereador, se nenhum vereador se manifestar.
Senhor presidente, permite fazer um comentário também na fala do vereador José Marcelo. Vereador José Marcelo, com relação a esse projeto, aprova com ressalva as contas do município de Jacis, exercício 2013. Vossa Excelência tem certeza que tem conhecimento que existe 3 tipos de apreciação, de votação dessa prestação de contas. Aprovação sem ressalva, a reprovação do parecer do Tribunal de Contas e a aprovação com ressalva. Eu, como presidente da comissão e demais membros da Comissão de Finanças, da Comissão de Contas, tomamos por aprovar com ressalva, principalmente pelo trabalho que está sendo feito junto à Secretaria da Saúde, né, que é do exercício 2013, que é base do trabalho que está sendo feito nessa legislatura com relação aos gastos com a saúde. Como eu até comentei com o vereador nós estamos trabalhando nesse trabalho, se já tinha alguma coisa de concreto para a gente estar colocando aqui no parecer. Como não pegamos essa informação, qual que foi a sugestão? De reprovar com ressalva. E a ressalva, o que ela dá para. Qual a segurança que ela dá para nós? Porque se amanhã ou depois vir um caso, a ter um caso concreto com relação a essa prestação de conta, a gente pode reabrir sem nenhum problema. Foi isso que a gente
mencionou com relação a esse parecer, e é isso que a gente está trazendo para casa para apreciar essa votação.
É a mesma coisa que aconteceu, como havia comentado, com o de 2011.
Agora, senhor presidente, eu tenho condição de votar, porque ele já tem um argumento por que eles apresentaram com
ressalva. A ressalva que eu havia comentado era o mesmo, o espelho, como eu havia dito, do de 2011. Entendeu? Ele foi aprovado pelo Tribunal de Contas e aprovado pela Comissão de Finanças dessa casa. Entendeu? Com essa ressalva, se algum problema acontecesse, ele poderia ser aberto. Essa é a ressalva do projeto. Entendeu? Então, eu pergunto mais uma vez, os senhores vereadores, né, se estiver de acordo ou quiser se manifestar.
Senhor presidente, vamos aproveitar. Está faltando um vereador, ele não pôde vir. Vamos deixar para a próxima reunião, que eu voto com os nove vereadores junto.
Sem problema nenhum. Então, suspendo os trabalhos para a lavratura da ata.